Estamos recebendo o presidente do MDB de Uruçanga. Está conosco o presidente Genivaldo Genivaldo Cardoso, Vardinho. Aliás, nós estávamos falando aqui sobre nomes no intervalo, mas pouca gente chama de Genivaldo, né, Vardinho? Bom dia, Vardinho.
Bom dia a todos, bom dia principalmente aos nossos agricultores aí que estão na roça aí trabalhando também. Isso, bem pouca gente me chama de Genivaldo mesmo, bem pouca.
Pouca gente, né?
Ah, bem pouco, raramente.
Presidente, temos novidades no MDB, não é novidade para ninguém, né? A cassação do vereador Luan Vanier nesta semana. O MDB tem 3 representantes na bancada, inclusive o presidente da casa, né? O Dátio. Que decisões foram tomadas? O senhor também responde como estava, né, na condição de secretário de Agricultura também. Nós vamos dividir um pouco a conversa, falando primeiro essa questão da política, do partido, e depois a gente entra com detalhes em relação à Secretaria de Agricultura. O senhor também foi eleito na suplência na última eleição. Decisões tomadas, Vardinho?
Joel, então, a gente lamenta todo o episódio que aconteceu, né? Tudo isso que aconteceu. A gente sabe que o vereador que foi cassado, enfim, ele fez parte da eleição com nós, foi parceiro, foi amigo, mas a gente lamenta e a gente tem que seguir o rito, né? Então, como eu sou o primeiro suplente, então hoje à tarde a gente vai ser empossado, né? Então, ontem eu já abri mão da Secretaria da Agricultura, numa conversa com a Estela, e a gente agora vai, hoje à tarde, assumir às 15 horas, ser empossado. Segunda-feira a gente tem uma reunião com a executiva, né, onde vai ser, a gente vai sentar, vai discutir, ver se realmente eu continuo, se eu volto para a agricultura, ou se outra pessoa assume. Então a gente vai ter uma conversa com a executiva e com a administração para ver quais serão os próximos passos. Né?
O que está mais próximo aí? Estará na sessão de terça-feira?
Não, na sessão de terça eu estarei.
Estará. Claro que aí seria, muito natural o chamado rodízio, que é algo muito, isso deve acontecer também?
Sim. Eu digo assim, essa cadeira não é minha.
Tá.
Porque eu não, faltou um voto, né? É. Bem dito. Faltou um voto me eleger. Eu já até falei que essa cadeira não é minha. Então, a minha ideia como Vardinho, mas a gente tem que conversar com a executiva e com a administração, é que se faça um rodízio com todos os vereadores, porque todos eles trabalharam, todos eles ajudaram o partido, ajudaram o governo, né, a nós chegar nesse resultado que nós estamos, a LG, a Estela e o Renato. Então, todos eles merecem um espaço para eles colocar as ideias deles em prática, projetos, enfim. Então, já dando uma sinalizada aí para eles, que se eles tiverem algum projeto, alguma coisa em mente, já pode bater a poeira que a gente eu acredito que a gente vai fazer esse rodízio, mas com a executiva, né? A executiva que vai decidir, mas é uma ideia que o Vardinho tem para levar para a executiva.
Aí estamos falando de Caio Denoni, da Bruninha, que aliás já participaram em algum momento desse rodízio lá atrás, né?
Sinara.
A Sinara.
A Leonice Feltrin. O Pua e o Paulinho Barrichello.
Que devem entrar nesse rodízio isso também. Mas para esse ano, presidente, provavelmente o senhor ficará. Ou essa definição ainda passa por conversas?
Passa por conversa segunda-feira. A gente ainda vai conversar com eles e tem uma conversa aberta, né? Porque é como eu falei, a vaga não é minha, né? Essa situação que levou que eu cheguei à vereança. Então a gente vai conversar, ver o que a maioria tem ideia de ser feito e vamos seguir o rito.
Particularmente o senhor tem desejo em mais Câmara ou mais Secretaria?
Joel, lá atrás, lá em novembro, eu até, que a gente tava naquela, vai subir alguém, não vai subir, a minha expectativa era de ir para a Câmara. É que a gente tinha feito todo um trabalho para ir para a Câmara, né? Se preparado, por isso que eu concorri a vereador, né? A gente fez um projeto para isso. E não consegui chegar. E quando fui chamado para ser secretário de Agricultura, pela Estela e pelo Renato, a gente começou outro projeto. A gente focou naquilo. Eu digo assim, que eu me dedico 100% àquilo que me cabe a ser feito. E eu me dediquei. Abri mão de muitas coisas e foquei naquilo ali. Então, hoje eu me vejo ainda como secretário.
Secretário.
Eu acho que eu consigo ainda fazer mais ainda pela agricultura. Eu acho que ainda não cheguei no meu limite.
Por isso que essa saída, ela é, digamos assim, momentânea, né? da secretaria. Mais ou menos isso?
É, seria mais ou menos isso.
Mais ou menos essas... Até para as pessoas entenderem, quer dizer, não há uma, até pelo rito, né, da Câmara, não há uma obrigatoriedade de uma situação fixa. Aí, portanto, o rodízio, né, poderia, isso, dependendo do que a executiva decidir, pode ter esse outro nome, né?
É, na parte jurídica, que eu entendi ali com as meninas ali, é que se eu não assumisse hoje, né, não reivindicasse a vaga, eu abriria a mão, só que daí eu passaria a ser suplente de novo do próximo...
Do próximo vereador.
Então eu tenho que assumir para a vaga ser oficializada.
Ser oficializada. E a partir daí consegue fazer com mais liberdade jurídica esse rodízio, na verdade, isso, né? Presidente, hoje o líder da bancada é o Barreto, né? E ele tem até dito, olha, acho que vai ficar até dezembro. Tem alguma definição em relação a isso? Não. Pode ser que teremos um outro nome na ano que vem?
A gente ainda não conversou. Uhum. Porque a gente, até o final do ano, ainda nós temos ainda mais 3 reuniões. Tem essa de outubro, uma de novembro e uma de dezembro. Então, são mais 3 reuniões de executiva. Então, ainda são degrau a degrau, né? Então, a gente não pode adiantar nada, porque a gente também não conversou sobre esse assunto.
O episódio cassação está superado dentro do partido? Como é que vocês analisaram, falando um pouquinho desse tema?
É, eu acho que hoje falando desse episódio, eu acho que agora a gente passou, cabe ao vereador que foi cassado, se ele procurar recurso na justiça, enfim, a gente vai estar aí, o partido vai estar aí, mas agora a gente tem que começar a pensar no executivo, pensar na administração, focar no município, né, a se aproximar, apaziguar as outras bancadas, né, e tentar buscar a harmonia, né. Buscar trabalhar pelo município, que eu acho que esse é o foco, esse é o objetivo da todo vereador que procura se eleger, né, ou prefeito, enfim, o objetivo é trabalhar pelo município, é buscar o melhor. Então, eu acho que é o que a gente deve focar agora, né, é isso que eu venho conversando com os outros vereadores, que eu digo assim, eu tenho um bom relacionamento com todos, não tenho problema nenhum com um presidente de outro partido ou outro vereador, eu digo assim, sou bem aberto, sento para conversar, se eles me ligarem, eu sempre atendo, enfim, não deixo ninguém sem resposta. Então, eu acredito que assim, que agora, o momento agora é de tentar fazer a harmonia e trabalhar pelo município.
Passamos para a Secretaria de Agricultura, que terá nesse tempo uma nova peça ali na frente, é isso ou não?
Isso. Eu saindo, ficou interinamente tá, respondendo pela agricultura, o Joelso Zucchinali, que é o Lessinho, né? Então, ele é um cara de experiência, ele está com todas as planilhas que a gente já vem trabalhando desde o começo do ano, então ele sabe realmente como é que é o meu trabalho, o trabalho que a gente estava vindo executando ali. Então, acredito que ele está em boas mãos nesse período.
Eu tenho ouvido as outras pastas, a própria prefeita, né? Porque nós já vamos praticamente para o mês 11, e todos têm falado ali, né? Olha, uma espécie de balanço desses 10 meses. Como é que está sendo, ou foi, né, para a secretaria até aqui, Vardim?
Eu até trouxe aqui, que eu digo assim, eu sempre... Porque falar, até papagaio fala, né? Mas a gente traz números. Eu gosto de trabalhar com números e planilhas, né? Então, esse ano, até outubro, até o dia 1º de outubro, certo? Nós fizemos 5.600 horas de trabalho. Foram 1.600 atendimentos. A gente já bateu anos anteriores. Batemos todas as metas dos anos anteriores. Foi um acréscimo de 30% de trabalho mais prestado. Até dia 1º de outubro. Então, a gente está assim numa crescente ainda. Sabendo que nós hoje temos 1.300 registros rurais, então a gente fez, claro, não é isso, tem agricultor que a gente atendeu 5, 6 vezes, teve um que não atendeu um, tem aquele que tem o trator, a gente não atendeu, mas esses 1.300, se a gente fosse fazer uma conta grotesca, a gente já atendeu todos eles que tinham registro rural, e já começamos a repetir de novo. Eu acredito que até o final do ano aí a gente vai chegar aí nos 1.900, 2.000 atendimentos, quase 2 atendimentos por, se fosse falar assim, por registro. E eu acredito que nós vamos bater as 7 mil e poucas horas.
São bons números, né?
Bons números. É um aumento de 30%. Então eu digo assim, sei que daqui a pouco a gente não contenta todos os agricultores, daqui a pouco falha com alguém, enfim. Mas a gente vê que está numa crescente. A gente vê que os números aqui mostram que a gente está atendendo, que a gente está conversando. Tanto que agora na plantação... O que estava acontecendo? Eu coloquei 2 tratores a plantar o milho safra agora. E acontecia de eu chegar no agricultor, o agricultor não estava preparado. não estava com milho já em casa, ou adubo, eu até fiz um áudio, coloquei nos grupos nossos aí, para o pessoal já se preparar, porque sim, nós estávamos com duas plantadeiras, e eu comecei até a dar férias. De férias já estou com a plantadeira parada na garagem, porque eu de férias, porque a demanda de plantação já deu uma acalmada agora. Agora esse pessoal do milho safra já acalmou. A gente agora, pessoal do fumo, começa a acabar o fumo. A gente começa a preparar o milho para as terras para o milho safrinha. Daí já começa outra pegada ali, eu acredito, final de novembro. E início de dezembro começa o silo daí, começa a cortar o milho safra.
Começo de dezembro.
Isso. Uhum.
O tempo ajudou, não? O tempo, clima?
Não, está colaborando. Tá colaborando. Eu até digo assim que está bem, uhum, bem, está sendo bem, bem produtivo assim para nós. Uhum. Até que está faltando agora a chuvinha, né?
Está faltando chuva, né?
Está faltando chuva.
Um dos problemas lá no começo era aquela preocupação de maquinário, né, Pardinho? Ali janeiro, fevereiro,
isso,
né?
Isso era o grande problema nosso quando nós entramos em janeiro, uhum, certo? Hoje eu estou com 7 tratores da nossa frota funcionando, uhum, os 7, daí são 5, eu tenho 5 operadores, né? A gente chamou o Mazinho, eu acho que foi em agosto, por ali, se eu não me engano, porque quando nós pegamos ali, tinha um tratorista de férias prêmio que só voltou em fevereiro, então nós só tava com 3 tratoristas. Daí esse de férias prêmios voltou em fevereiro, e o Mazinho a gente contratou ele, eu acho que foi em agosto ou setembro, se eu não me engano, uhum, mais ou menos. E só para até estou falando sobre máquinas, daí esse ano agora, como a gente conseguiu umas emendas, foi buscar recurso, né, foi namorando com os deputados, a gente conseguiu bastante coisa. Veio aquele trator agrícola que já deu um fôlego para nós, e agora que chega esse ano que já foi licitado, eu até vou falar cada um aqui para o pessoal.
Sim, sim.
Do deputado Vonei Weber, vem uma emenda de R$200 mil, aonde já foi licitado, só estou esperando a entrega. Uma ciladeira de área total, 2 ciladeiras de uma linha, uma grade aradora, uma carreta basculante, uma grade niveladora. Total desse valor aqui, que a gente vai ter que botar um pouquinho de recursos próprios, vai dar R$206 mil. Então, já esses implementos aqui já estão chegando na garagem. Foi agora para a licitação, que eu acredito que daí vai levar mais um mês e pouco, mas uhum, para as empresas também entregarem para nós. Mais uma ciladeira de uma linha, mais uma plantadeira de 4 linhas, mais 2 papaterra, que é aqueles para fazer mochão de fumo e para empim. E mais uma patrolinha daquela niveladora que se coloca a copa atrás do trator. Essa emenda é do Thiago Zilli. E do Thiago Zilli, porque a Secretaria da Agricultura não tem veículo próprio. O veículo que a gente usa lá é da Obras. Então, a gente conseguiu uma emenda de mais de R$230 mil, que a gente vai comprar uma caminhonete agora para trabalhar, para levar o diesel, que é isso que a gente já faz o abastecimento na roça.
Para a própria secretaria mesmo.
Isso. Uhum. Daí a gente tem também uma emenda do Sérgio Mota, que veio, mas a gente alterou ela na LOA ali, porque tinha vindo uma coisa e não ia servir para a Secretaria da Agricultura, então a gente alterou, é um valor de R$100 mil. Acredito que vai ser só para o ano que vem. E do deputado Vonei Weber também veio mais R$500 mil, onde que vai ser dividido entre nós, da Secretaria da Agricultura, e a infraestrutura, a obras. Então eu digo que esses implementos aqui vai dar um fôlego, sabendo que peguemos em janeiro com 2 ciladeiras. As 2 ciladeiras estão ali, foi feita manutenção, elas estão ali. Mas essas outras 4 ciladeiras aqui vai dar um fôlego, porque o conselho foi passado no conselho, e o conselho aprovou que a gente possa emprestar agora, tem uma taxinha de aluguel, que é bem baratinha, R$20 o dia, mas o agricultor que tem o trator agrícola em casa, ele pode vir aqui solicitar uma grade aradeira para ele usar no terreno dele, com o trator dele, uhum, pode vir pegar um papa-terra, um gancho, por isso que eu estou fazendo trazendo bastante implemento, que a gente vai começar a fazer o pessoal, a ajudar o pessoal, começar, ó, tem uma grade de ciladeira aqui, mas eu não posso, a agricultura hoje não tá usando, tá tudo ocupado. Quer vir fazer? Ó, eu tenho a grade aqui. Pode vir pegar, pega o teu tratorzinho.
Entendi.
E pode usar.
A aprovação do fundo da agricultura permite essas umas projeções com mais liberdade para a realização, secretário?
Isso, Joel. Outra coisa foi o fundo da agricultura. Uhum. O fundo também foi, eu digo assim, que foi uma virada de chave nessa administração. Uhum. E para o próprio conselho, que o conselho já vem há mais de 20 anos, o conselho, a IPAGRE, o Sindicato Rural, eles vinham batendo em cima desse conselho, desse fundo, né? Desculpa. Uhum. Vinham batendo, reivindicando esse fundo. A gente lá em janeiro, quando entrou, conversando com os conselheiros, enfim, a gente tinha conversado com o colegiado da REC, a gente via que tinha que aumentar o valor das horas máquina. Mas o dia que foi aumentado, que a gente aumentou lá em janeiro, a gente também fez a promessa que a gente ia devolver 50% de volta para o agricultor, certo? Com a aprovação do fundo. E até na hora, muitos assim, ah, isso não vai aprovar, isso, aquilo, porque já faz 20 anos que tá rolando aí, não foi. Nós assumimos um compromisso, eu conversei com a prefeita Estela, ela abriu mão da receita, porque vai se abrir mão da receita, para esse dinheiro voltar. Hoje, fazendo uma conta baixa, por exemplo, eu acredito que eu vou bater as 7 mil horas. 7 mil horas, mais ou menos, eu vou calcular uma média de R$100, vai dar R$700. São R$350 mil que vai vir para o fundo. Fora projeto que o próprio conselho pode estar elaborando e pedindo para algum deputado alguma receita. Mas esses 350 mil, Joel, isso aí vai dar para fazer chover na agricultura, assim, Uruçanga.
É um bom número.
É um bom número. Porque tu pode trabalhar com, daqui a pouco, levar um projeto para o conselho vai ter que aprovar, né? Ah, incentiva a semente, incentiva a terra boa, calcário, incentiva a hora máquina, daqui a pouco tem um produtor lá que vai colocar um galpão de uma granja e precisa de um trator esteira que a prefeitura não tem. Uhum. Daqui a pouco o conselho pode estar usando esse dinheiro, fazendo um projeto, subsidiando, ou uma nova atividade como a apicultura que a gente está pensando aí, a própria piscicultura que está faltando algumas coisas aí também para estar trabalhando dentro. Então esse dinheiro aí vai dar um fôlego grande. Numa mão de um bom administrador, vai dar para...
Isso já é para agora ou não?
Já foi aprovado na Câmara. Foi aprovado na Câmara. Uhum. Agora foi para os trâmites, né, na parte jurídica ali. Acredito que agora vai para a parte de contabilidade, criar conta, tudo. Uhum. Mas acredito que até o final do ano ou início do ano que vem, no máximo, já vai estar rodando.
Aliás, essas aprovações da Câmara que agora podem passar pelo voto do senhor também, né?
Também. Que a gente vai olhar com bons olhos.
Com bons olhos. Muito bem. Faltando 15 minutos, então, para as 9 da manhã, conversei com o Vardinho, que agora está na condição de... Na próxima sessão, na terça-feira, como vereador, né? Vai estar... Na sessão de terça, o senhor está, né?
Na sessão de terça, eu estou.
E aí, depois, vamos aguardar os... O senhor vem fazendo bom trabalho na Secretaria de Obras. Eu não iria para a Câmara, né?
De Agricultura.
Ficaria de Agricultura. Pegar essa bronca da Câmara, e claro, é bronca também, né?
É um desafio. Né? Mas é aquilo que eu te falei antes. Lá, o ano passado, eu me preparei para ser vereador. Não consegui. Fiz uma preparação agora para ser... Secretário, então a gente tem ainda algumas coisas ainda que a gente ainda não conseguiu, que a gente está planejando, né? Até tem, posso ter mais umas coisinhas?
Sim, 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 sim.
Até já nessa fala, hoje veio os novos feirantes para a feira, que era outra coisa verdade. Que estava entrancada ali ainda. A gente regularizou a feira, né? Porque não tinha um decreto, não tinha uma lei, tava tudo meio turbulento. A gente sentou com o jurídico, sentou com o conselho, foi criado um estatuto certinho, bonitinho. Hoje, dos 12 boxes que a gente tem ali, a gente só tem dois que ainda estão vazios, mas um a gente ainda tem a conversa com o Clubes e Mães que a gente quer trazer para dentro da feira. Posso citar os feirantes que hoje estão ali? Então, no box 2, hoje nós temos a Jeane Baesco, que ela trabalha com ovos e verduras. Nós temos no box 3 a Márcia, que trabalha com pão, rosca, cavaquinho, salgados. No box 4, a Beth Ovos, né? Uhum. No box 5, a Joaninha Debona Sator, que trabalha com embutidos de porco, com verdura, com doces. Nós temos também no box 12 os queijos campagnoli da Morgana, lá de Orleans. Nós temos no box 10 agora o Edilton Mazurana com embutidos de porco, banha, salame, costelinha, torresmo. Nós temos no box 9 o português com as verduras. Nós temos no box 8 a Marilene, que vem com artesanatos e frutas. Nós temos no box 7 o Matheus Mazurana, que vem com farinhas. Farinhas, farinha de rosca, farinha de milho, arroz. Então são produtos diferentes. E tem o box 11, que tem já uma menina que ela veio, já trouxe os documentos para nós, mas faltam uns documentozinhos ali, que ela vai trabalhar com café.
Café?
Café. Ah, legal. Vai ter café, bolos, tortas para vender lá dentro, mas ela vai, mesmo assim também ela vai prestar o café. E então a gente vai ficar com dois boxes vazios. Até a gente está fazendo uma conversa com a Proguete, que eles têm uma associação, que a gente quer que eles venham, como eles têm, são acho 6, 7 sócios ali, não tenho um número bem correto, para ver se uma vez por semana passe um dos associados ali, que é interessante, né? É interessante para a Progate, interessante para o município, né? E um box desse que vai ficar vazio, a gente tem mais de 40 clubes de mães. E a gente quer fazer um rodízio ali dentro desse clube de mães. Tanto para elas divulgarem o trabalho delas e para elas divulgarem as feiras também. Que
uma
eu
coisa
acho que
chama
é
outra, né?
Uma coisa chama outra, é uma coisa muito importante. Por isso que eu digo, eu quero ainda continuar mais, porque eu sei que ainda consigo fazer um pouquinho mais. E ainda dentro da feira, a gente, porque hoje a gente tem um ticket de vale-feira. E em conversas, a gente está vendo que esse ticket, tem pessoas, até digo assim, que eu vejo, como a gente está para lá e para cá, que trocam daqui a pouco esse ticket por um dinheiro menor, que em vez de levar o alimento para casa não está levando, gasta em outro lugar, enfim. Mas esse é o problema da pessoa. A gente quer fazer estou pensando assim, a gente já teve fazendo uma primeira conversa, para criar um aplicativo para cada feirante, com os CPFs do pessoal que tem o Vale Feira, né? Uhum. Tem o Vale Feira, e que vai ali com o CPF, o feirante vai colocar o CPF, já vai debitar aquele valor ali na conta, e se fica ali pro próximo mês e não tem como fugir dali daí. E sai do cartãozinho, já é um custo a menos também.
Sim, e vai girar ali, né? Não tem como sair,
não
né?
Não tem como
que
sair.
Que é o ideal, na verdade.
É o ideal.
Né? Muito bem. Acabou o tempo. Vardinho, obrigado pela presença, né? Falamos desses dois importantes assuntos, mais da agricultura, mas também dessa situação importante também, né? Especialmente da questão política. O Vardinho também é o presidente do MDB. E me avisaram aqui que hoje o senhor está de aniversário.
Isso,
é verdade ou não?
Verdade. 43 anos.
43. Bem-vindos.
Bem-vindos.
Parabéns, Vardinho.
Felicidades.
Em nome de toda a equipe aqui, o Vardinho sempre foi muito gentil conosco, sempre respondeu o que tinha que responder, sempre nunca negou a entrevista, sempre foi um parceiro nosso aqui e vai continuar sendo. Parabéns.
Joel, obrigado. Obrigado a toda a equipe da Rádio Marconi. Quero agradecer o governo Estado, Stella e Renato, que eu digo assim que a gente... Sei que a gente não contenta todo mundo, mas nós estamos numa crescente, o governo inteiro está numa crescente, todas as secretarias a gente vê, aqui está um pouquinho ruim, ou não está muito bom, mas em relação, se a gente comparar, eu sei que a gente tem que, isso não pode estar comparando, mas a gente tem que se basear em alguma coisa. E se baseando em alguma coisa, a gente está sempre melhor. A gente vê que a gente está ainda numa crescente, então quero agradecer o governo, Stella e Renato, agradecer a toda a equipe da agricultura, que esses números, esses resultados que eu estou tendo aqui, são graças a eles, que eu não faço sozinho. Então, só tenho a agradecer a paciência dos nossos agricultores aí que estão na roça aí hoje trabalhando.